Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
Eu sou o Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala, Bruno! Tudo bem?
Felipe Cordeiro, tudo bem? Como é que você tá?
Tudo bem, Brunão. A gente agora vai ter bastante trabalho aí pela frente. Acabaram as inscrições das rodadas de negócios. Recorde de projetos, mais de 300 autores se inscreveram. A gente ainda está levantando o número de projetos, porque esse ano, né, foi diferente. Tinha autor com até 4 projetos. Então a gente já vem para o recorde de projeto aí só por conta do número de autores inscritos. E a gente está organizando tudo. Já estamos começando a enviar para os players. Estamos ansiosos aí para o mês de final de junho, né? Para a gente ter, encontrar, né, essa festa do roteiro, que são as rodadas de negócio, do tratamento, né, Bruno?
É, foi a grande festa, né? Do cinema brasileiro, do audiovisual.
É a festa dos podcasts de roteiro, isso a gente pode falar.
É, e dos roteiristas, né, também, por que não? E é isso, a gente teve aí foi legal, cara, foi um mês aí cheio de inscrições aí, a galera, claro, né, como sempre, né, a gente já sabia disso, né, deixando assim, muita gente deixando pro último dia, assim, cara, uma galera com sangue frio, que eu vou te dizer, cara, tem uma galera assim, as inscrições eram até 23h59, tinham pessoas 10 horas da noite.
É, cara, é impressionante dias. Que os últimos 2 dias meio que quase que dobram.
Sim, quase metade das pessoas.
Tem um mês inteiro aí nos 2 últimos dias.
Mas eu acho isso muito louco, uma pessoa deixa para as 2 últimas horas. Eu não sei se é porque esqueceu ou se deixou ali anotado e lembrou depois, não sei. Mas é um sangue frio, assim, que eu associo quase quando você vai num show que você quer muito ir, sabe? E aí você tá entrando no show, uma banda que nunca vem pra cá, sei lá, e aí tem uma galera bebendo lá de fora, já começou o show, sabe? Tipo, vai começar o show daqui a 10 minutos, tem galera lá de boa, bebendo lá fora, tá nem aí, sabe? Eu acho que é um pouco desse...
Gostei da sua analogia, gostei.
Mas é isso, tá dentro do regulamento, tá dentro das regras, e é isso aí. Então, inscrições.
Vão curtir o show. A galera que deixou
pra curtir o show.
Vai curtir o show.
Encerradas, agora a gente vai fazer esse trabalho aí de encaminhar, a gente vai organizar, né, tá? Já está organizando, né, todo o material para enviar para os players, tá? Até o começo da próxima semana. E é isso aí. É, a gente, em breve, retorna aí com notícias sobre a seleção dos projetos. E lembrando, como o Felipe disse, que as reuniões vão ocorrer na última semana de junho, via Zoom, enfim. E a gente vai mandar, né, para todos os autores selecionados informações, né? Ó, você teve tantos projetos selecionados, projeto X, projeto Y, vai ser tal dia, tal horário, aqui é o link do Zoom para você entrar, tudo mastigadinho, tudo facilitado, né, para os nossos inscritos. Certo, Felipe?
É isso, Brunão. Outra coisa é que a gente teve uma atualização nas nossas leituras orientadas com o Petri. A gente estava aí em meio às inscrições das rodadas de negócios e a gente sentiu que talvez ficasse um pouco em cima, inclusive porque as pessoas têm que começar a ler, né? A gente já está recebendo inscrições, já recebeu um número legal de inscrições, mas a gente sentiu que várias pessoas indicaram que querem fazer o curso, mas... E aí a gente, na verdade, vai... atrasar um pouquinho o que seria o primeiro encontro já seria agora na próxima segunda-feira, dia 8. A gente está trocando esse primeiro encontro para o que seria o segundo encontro do dia 22, então a galera que já está inscrita vai ter um pouco mais de tempo para ler a parte aí, né, do primeiro encontro. Tem tudo isso no cronograma, e em vez de terminar ali na data que estava terminando, vai terminar umas 2 semanas depois. Então, fica aí o aviso para a galera, tá? Ainda estão inscrições abertas, a galera tem um pouquinho mais de tempo para ler, e em breve a gente vai começar aí mais uma iniciativa do primeiro tratamento, que a gente está super contente, né, Brunão?
Isso, lembrando que o tema dessas leituras orientadas vai ser a construção da personagem de ficção. São encontros para o debate, né, de 2 livros específicos, a construção da personagem, e também a personagem de ficção, tá? Todos os textos serão fornecidos para o grupo, para os participantes do grupo. E é isso, as inscrições estão abertas, você consegue acessar o formulário de inscrição através do link da bio lá no nosso Instagram. Se tiver com dificuldade de localizar, você pode mandar um e-mail para a gente, primeirotratamentopodcast@gmail.com, ou mandar uma mensagem na nossa inbox, no Instagram, enfim, não é difícil, tá, de localizar esse formulário. Lembrando também que apoiadores do meu tratamento têm desconto no valor da inscrição, mas as inscrições também estão abertas a não apoiadores. Então você não precisa ser necessariamente apoiador do primeiro tratamento para participar desse grupo de leituras orientadas. E é isso, aviso dado aí, o primeiro encontro será dia 22 de abril, tá? Então você tem aí mais um tempinho para se inscrever e se preparar para esses encontros. Tá mudo, tá mudo, tá mudo.
Exato, Brunão. Agora, cara, a gente tem que falar de uma coisa especial. A gente está aqui no episódio 300 do podcast.
Olha só.
300 entrevistas. Não, na verdade,
Perespumante aqui,
pode
ó.
ser que seja 300 e
Na sonoplastia.
pouco.
Acho que usou no captou minha sonoplastia. No
Não
captando.
captou. Não captou.
Usou, ele corta barulhos, né? Mas enfim, eu fiz uma grande simulação de estourar um espumante aqui para celebrar 300 episódios.
Cara, e talvez seja até um pouquinho mais, porque tem alguns episódios que são especiais,
Sim,
que
com
saíram sem
certeza.
números.
São 300 oficiais, né? Contagem
300
oficial é
oficiais.
aquela coisa dos 1.000 gols do Pelé, né?
Exato. Mas é um marco, Brunão. E por conta desse marco, você, né? Você, eu senti que você chegou nesse marco e teve um sentimento meio saudosista.
Você acha? Canceriano, né, querido?
E propôs para a gente ter conversas sobre o podcast. Uma coisa que eu queria já tirar da frente, é uma coisa que eu prometi, e é bem verdade, queria falar sobre André Pereira nesse nosso episódio
A
300.
gente não fala muito tempo, André, né?
A gente não fala muito tempo sobre André Pereira. Eu tive com o André Pereira no Frapa, comentei, ele comentou, né? Caramba, já tá chegando no episódio 300. E eu comentei com ele, cara, que eu acho que é uma coisa que a gente vai acabar, inclusive, conversando aqui. Mas o André foi o primeiro roteirista. O André, eu fui até procurar isso, tá? O André foi o episódio 13, lá em 2017, eu acho, ou início de 2018. Agora, acho que foi bem no início de 2018, episódio 13 do podcast. E ele foi o primeiro roteirista que marcou um chopp com a gente, assim, depois de ter conversado. Ele falou: ah, vamos sair para tomar um chopp, vamos conversar, vamos nos conhecer melhor. Foi um cara que abriu muitas portas para a gente, chegou já conversando, querendo saber mais, apresentou pessoas. Foi aí um padrinho no primeiro momento aí do podcast, quando ninguém conhecia a gente, quando ninguém acreditava na gente, quando a gente tinha que bater nas portas e dizer: juro que a gente é real, a gente vai conversar com mais gente. Aí eu lembro que a gente fazia uma listinha, a gente ia conversando com um, com outro, falava: ó, a gente já conversou com fulano e fulano, a gente já conversou com fulano, fulano, fulano. E assim ia indo. André, o primeiro cara que acreditou que existia realmente um projeto aqui, não só acreditou, como quis encontrar com a gente carne e osso. Queria agradecer para o André. André foi um cara que fez a gente continuar fazendo esse podcast.
Pô, olha só que lembrança boa, né? E é isso, reforça aí essas palavras, né? O André é um cara que faz parte muito da nossa história aqui, né? De forma marcante. Um abraço pro André, um grande beijo para o nosso querido André e outros Andrés também, né? Que marcaram. O André é um nome legal, né, cara? Eu gosto, eu tenho muitos Andrés importantes na minha vida, sabe? O André Pereira é um desses. O André Rodrigues é um cara também que marcou, né? O podcast também.
Muito.
A gente saiu com ele várias vezes também. É um cara que também
Fez nossa newsletter, foi o
escreveu a
cara que me
newsletter.
recebeu em São Paulo.
Enfim, ele escreveu essa newsletter muito legal por um tempo bacana, assim, para apoiadores, que foi um sucesso, né? Enfim. Então, enfim, um brinde aos Andrés, tá? Mas, ó, a gente queria. Vamos lá, aproveitar essa ocasião, em primeiro lugar, né? Episódio número 300, para agradecer todo mundo que está com a gente desde o começo da jornada, escutando a gente, descobrindo a gente, divulgando o podcast. Aos apoiadores, né? Principalmente também, que estiveram e que estão com a gente nessa jornada toda, né?
Hoje em dia são os que fazem acontecer o podcast, né, Bruno? Essa
Exatamente.
que é a bem da
E
verdade,
são
a
os
gente.
apoiadores, sim, total. São os apoiadores que estão presentes aí em quase todas as iniciativas que a gente toca aí, que se inscrevem na rodada, que se inscrevem no laboratório, que participavam dos grupos de estudos do Petri, que vão participar aí das leituras orientadas, enfim. e de tantas outras iniciativas, né, enfim, que ajudam, que dão a moral para o podcast no dia a dia, né? Então a gente queria agradecer a todos os ouvintes e principalmente os apoiadores, tá? Então, muito obrigado de coração, vocês são super importantes para a gente, para nossa trajetória. Agora, Felipe, vamos falar um pouquinho assim, né, não sei o que a gente pode falar assim de destaque, talvez. É uma coisa que você já adiantou, né, que eu acho que pode ser legal para começar o papo também, essa desconfiança lá atrás, né? Tem muito, eu, sei se, eu fazia mais nos convites do que você. Eu faço ainda, né, na verdade. Eu cuido mais dessa parte de agenda, você fica um pouco mais nessa parte mais técnica, né, de edição e tudo mais. Então, eu acho que eu posso falar com mais propriedade, que eu acho que é até engraçado você lembrar disso, né? Que no começo, eu fazia os convites assim, a gente não tinha tantos contatos, né? Os primeiros episódios eram conhecidos, era gente com quem a gente tinha mais intimidade e tal, eram amigos de amigos, né? Mas, assim, eu mandava o loucão, assim, né? Mandava mensagem no Facebook na época, né? No chat do Facebook para a pessoa, né? E, assim, a maioria delas até respondia, assim. Inclusive, várias conversas. Eu lembro do Marcelo Vindicato, por exemplo. Foi uma das primeiras conversas que a gente marcou através de uma interação, assim, de Facebook. Eu fiquei pensando, porra, o que que essa galera acha que é um doidão, né? Quem é esse doidão que tá chamando pra um podcast de entrevista? Um podcast que começou agora. E quem são esses caras, né?
Fala que em 2017, podcast não era uma mídia tão conhecida, né? A gente viveu muitos anos de que agora vai ser o ano do podcast, agora vai ser o ano do podcast. Mas 2017 ainda não era uma coisa que a gente falava, é um podcast, as pessoas já entendiam mais ou menos o que, que era, né? A gente tinha que, inclusive, explicar um pouquinho o que, que era a mídia, né?
Tinha um pouco, assim, eu ainda explico para minha família que não entende ainda, na verdade. Mas, enfim, era engraçado lembrar um pouco disso, né? No começo foi difícil de marcar umas conversas com gente que era fora do nosso círculo. Eu acho que a gente, hoje em dia, é muito mais fácil, com certeza, sabe? Todo mundo não, né? Mas muita gente conhece o podcast e a gente também recebe muito contato de assessoria, né? De imprensa, de filmes que estão sendo lançados, de roteiristas aí grandes. Então, eu acho que mudou um pouco essa dinâmica de convite, né? De convidados. Mas, cara, é engraçado lembrar dessa época e é uma coisa que já me traz uma certa nostalgia ruim. essa desconfiança. Ih, qual é desses caras aí? Será que eu dou moral para eles? Você tem alguma lembrança, assim, nostalgia do começo, Filipe Cordeiro?
Cara, era tudo muito, muito... A gente foi aprendendo fazendo, né? E aí, eu posso falar aqui do outro lado também, uma má lembrança. Como você falou, né? Você, desde o início, a gente dividiu um pouco as funções. Você mais com essa coisa de correr atrás da galera. Eu com a questão da edição. Uma coisa que até hoje a gente tenta evoluir, vai evoluindo. Eu lembro da gente gravando... depois já ter gravado várias coisas, a gente indo para tua casa para gravar a entrada, para se apresentar. A gente já tinha episódios no ar, testes ali de edição. E aí, eu lembro de eu sofrer muito... Eu até hoje sofro muito na edição, porque, assim, não sou um editor. Eu tento muito, gente. Tento muito. E aí,
mas tá cada vez melhor.
E a gente também, ao longo do tempo, foi ganhando dicas, ajudas. Eu fui dando
parceiros
estudada.
Muito importantes aí na trajetória, com certeza.
Parceiros, inclusive, recentemente, o Fernando Ticon foi um cara que, pô, sentou com a gente, ajudou a gente pra caramba. Só tenho a agradecer. Mas eu lembro, cara, lá atrás, você vai lembrar disso, eu sempre vou falar sobre isso. Um episódio que até então ia ser o nosso maior convidado, que era o senhor Arnaldo Branco, e que aí...
Achei que você não fosse dizer para não apontar o...
Não, vamos lá ouvir. Não sei nem se tem ainda no Spotify, porque eu acho que talvez só no site dê para ouvir alguns dos episódios mais antigos. Cara, teve um problema no arquivo de edição, eu acho, né, depois que eu fiz o caminho reverso, porque assim, eu edito separadamente, né, cabeça, entrevista, aí tem as pequenas intervenções ali entre uma coisa e outra e eu faço uma montagem. E aí, em vez de eu copiar a entrevista editada, eu copiei a entrevista bruta, então tem... O Arnaldo Branco buscando uma pizza, tem momentos em silêncio, tem
um longo silêncio,
coisa toda...
Espera, né?
E na época, cara, porque assim, depois disso, a gente já teve outras questões de edição, ou então até, por exemplo, coisas que um entrevistado falou ouviu, assim, falou, ah, talvez dê para cortar, não vamos falar nomes de nada nem de ninguém, mas que depois a gente aprendeu e a gente começou a conversar também com Apple, Spotify, todos os agregadores de podcast para a gente entender algumas coisas, mas na época eu não sabia nem como tirar o episódio do ar, arrumar e colocar de novo. Então, do jeito que ele estava, ele ficou e ficou até hoje, fica,
Que
inclusive,
isso?
não, inclusive, acho que é uma memória para também, porque assim, não adianta, né? A gente não é o Jorge Lucas que vai ficar remasterizando o resto da nossa vida, o nosso trabalho. E deve ser muito engraçado isso, voltar nas primeiras entrevistas. E ver, né, a diferença, não só acho que de tipo de pergunta e ritmo nosso, para também a edição, que aí já que a gente foi para essa parte técnica, e também é uma lembrança que não é uma excelente lembrança, mas ao mesmo tempo é uma lembrança que transforma, é a nossa história, é a forma como as coisas foram acontecendo. E cara, uma das coisas que eu acho mais interessantes do podcast, que é uma coisa que eu já falei algumas vezes, mas que eu falo de novo, é que a gente começou o podcast. A gente já contou essa história em vários lugares diferentes, acho que não tem por que a gente contar como a gente se conheceu, etc e tal. Tem entrevistas nossas, grandes, que a gente fala bastante sobre isso, inclusive. Mas a gente começou o podcast com um objetivo e um propósito relativamente claro, que era um objetivo e um propósito que contemplava o podcast ficar desconhecido no submundo, não ser uma coisa muito divulgada, mas que pelo menos a gente estaria conversando com pessoas que a gente admira, que a gente gostaria de conversar alguma vez na nossa vida, sem precisar ser um louco, né? Que vai, encontra no restaurante ali o
Pretexto,
Braulio
famoso
Mantovani e
pretexto para
Braulio, sou
conversar com o Braulio.
roteirista, conversa comigo. E então
E
a gente
também
começou
vale
muito.
mencionar aqui, né, que Braulio Mantovani também foi uma espécie de divisor de águas, eu acho.
Também, foi um
Pra
dos
gente, pelo
primeiros.
menos. Não sei se foi um dos primeiros, mas foi no primeiro ano. E foi assim um convidado que a gente tinha no topo da nossa lista de desejos, que foi muito solícito, foi muito legal, muita gente boa, muito a fim de conversar. Foi um papo talvez dos maiores, na verdade, da história do podcast, em
Mais
termos de
longos,
duração.
né?
É. Então, eu acho que aquilo ali marcou muito, eu acho, uma mudança pra gente, eu acho, pelo menos, sabe?
Também acho. E aí, uma coisa que foi acontecendo é que a gente continua com esse lado, a gente continua conversando com pessoas que a gente admira e vai conhecendo. Eu acho que hoje em dia tem uma coisa muito legal, que não só pessoas que a gente admira, que a gente vai atrás dessas pessoas, volta e meia manda uma mensagem para o Bruno, ou então o Bruno manda uma mensagem para mim. Ah, fulano, que a gente deveria falar. Ah, saiu esse filme aqui, tem tal obra, vamos tentar correr atrás dessa pessoa, porque a gente quer mesmo, continua tendo esse lugar aí que vem lá desde 2017, quando a gente resolveu fazer o podcast a primeira vez. Mas tem um outro lugar que eu também acho muito legal, que a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas que a gente passou a admirar, a gente passou a gostar, passou a ser, inclusive, do nosso ciclo, e que aí talvez fosse um pouco diferente. A gente, por conta de tudo como as coisas foram acontecendo, muitas pessoas, não só as questões de assessorias, mas uns roteiristas que indicam os outros. Então, assim, eu acho que também tem um lugar da gente conhecer gente nova, não só, de repente, ir atrás de uma pessoa que a gente sonhava muito em falar, que eu acho que é muito legal, já é uma mudança. E a outra coisa que a gente abriu agradecendo aqui é que, com o tempo, a gente foi criando realmente um ecossistema de ouvintes, amigos, pessoas que foram se juntando ao podcast. E aí também agradecer ao André Rodrigues de novo, que fez nossa newsletter, agradecer a tantas pessoas que participaram das nossas iniciativas, e eu vou deixar a gente de fora, então não quero falar todos os nomes, porque pode ser um absurdo, e eu vou deixar a gente fora, mas a gente teve muita gente que deu aulas aqui, em vários tipos de iniciativas diferentes. A gente tem a galera do Cena Aberta, que é o Petri, a Jéssica Gonzato, Guilherme Zanella e Carol Santoyan, que lançam até hoje episódio do Cena Aberta. A gente vai reabrir aí em breve a temporada desse ano. A gente estava esperando acabar agora com a data de negócios. Então, assim, muita gente legal foi se unindo, e o podcast ele foi mudando um pouco esse nosso objetivo primordial e foi se tornando um lugar muito de encontros e de pontes, né? E as outras, a partir de outras dicas dos ouvintes, de conversas com os ouvintes, a gente foi fazendo outras iniciativas, como o PTC Lab, como as rodadas de negócios. Eu acho que hoje em dia o PTC Lab está na segunda edição ainda, mas ele virou um xodozinho nosso. É uma iniciativa que dá muito trabalho, é uma iniciativa que cobra muito mais da gente, por exemplo, do que as rodadas, e ela é muito menor até em termos financeiros, assim, para a gente, mas em compensação nesse lado da gente poder estar próximo de roteiristas que não só nos escutam, mas de novos projetos e trazer gente. A gente já pôde trazer vários consultores muito legais, muito interessantes, muitos produtores, produtoras. Eu acho que a gente tem um lugar aqui no podcast de encontros, de novo, um ecossistema, um universo, que se tornou muito vivo, né? Que não se tornou necessariamente só o encontro da quarta-feira e a entrevista. Isso eu acho incrível.
Não, total. Foi, na verdade, eu acho que o maior ganho, vai, do podcast, vai, do formato, da criação desse projetinho, né, que virou um grande projeto, pode-se dizer. Essa questão das iniciativas, da comunidade, e a gente só tem a agradecer mesmo, adicionar também o Petri, né, reforçar agradecimento ao nosso grande parceiro Guilherme Petri por trás aí, dos grupos de estudo, da leitura orientada, e um grande parceiro, Cena Aberta, né, como você já trouxe também, enfim.
Acho que outra pessoa que a gente tem que falar, pô, obrigatoriamente é o Tiagão, nosso
Grande, cara.
gênio, nosso bruxo do TI. Que foi um
Thiago
cara que,
Costa.
Thiago Costa, foi um cara, falei Tiagão só, né? Vocês que não conhecem.
É
Foi
pelo
uma pessoa
trote,
que
né? Ué,
surgiu de uma
Thiagão.
forma muito engraçada, né? Com um e-mail, não vai dar certo! Era o e-mail
Isso.
do fim do mundo,
Na
né?
primeira edição da rodada, quando a gente tinha aberto as inscrições, né, ele mandou um e-mail meio, tacando um terror ali, vai, deixando a
E
gente
se
meio
tornou um
neurótico.
parceiraço até hoje de várias coisas diferentes também. É um cara que também são várias pessoas que elas foram mudando, né? Com vários tipos de contribuições diferentes, tanto batendo papo com a gente, como vindo com ideia, como fazendo formatos, como dando auxílio de edição de TI, que foram responsáveis, não só nós dois, por ir mudando a forma como o podcast foi sendo moldado e como está hoje em dia. Se, por exemplo, não fosse o Tiagão, tivesse falado para a gente que nada ia dar certo nas rodadas de negócio, talvez na primeira rodada de negócio a gente tivesse pulado desse barco, não tivesse fazendo mais. E as rodadas de negócio foram uma forma, né? Acho que a rodada de negócio, a primeira que a gente fez, ela conversa muito ali com a pandemia, né? Ela é de 2020, e ela também é um marco muito importante no podcast, porque eu acho que é o primeiro movimento que a gente consegue fazer com o podcast para a gente conseguir transformar essa questão dos apoios e conseguir transformar o podcast numa questão viável. Vou confessar aqui, eu não sei se a gente já falou muito abertamente sobre isso aqui no podcast, mas em determinado momento a gente estava, por conta do podcast também, com muito trabalho, com muita coisa acontecendo, e o podcast começou a ser quase que um problema, porque demanda muito tempo. Então, se não fosse a viabilidade dos apoios, que vieram principalmente no primeiro momento por conta das rodadas, talvez a gente tivesse também abandonado o projeto ali. E teria sido um momento que seria legal, a gente já teria entrevistado, sei lá, um sem número de pessoas, mas foi ali que a gente teve um pouco dessa virada de criar um universo muito vivo, quase que um sistema solar. Talvez eu esteja aqui muito empolgado e um pouco doido, mas assim, que muita gente começou a ficar em torno, em volta, muitos colaboradores, muitos apoiadores, muitos produtores, que sempre estão olhando para a gente com muita amizade, muito carinho, né?
Não, concordo absolutamente com tudo que você falou. E Filipe, só para a gente fechar esse papo, já está longo, para não ficar muito longo, porque a gente ficaria horas aqui, talvez, né? Lembrando, falando, destacando momentos chave, vai, da trajetória do podcast. Mas eu queria te perguntar uma coisa antes da gente partir para a nossa super convidada. O que que você assim destaca assim de talvez que tipo de assuntos que a gente aborda nas conversas com os nossos convidados, que te deixam assim mais interessado, assuntos que fazem, te trazem um aprendizado assim. O que você destaca assim que é a parte que mais chama a sua atenção, costuma chamar mais a sua atenção nessas entrevistas? O que você destacaria?
Cara, engraçada essa sua pergunta, Bruno. Eu vou tentar ser conciso, porque eu não costumo ser muito conciso, né? Mas a primeira resposta é que ele varia um pouco, foi variando ao longo dos anos. de acordo com muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida, principalmente na minha vida profissional. Então, tiveram momentos que eu estava mais interessado em saber dicas de como abordar produtores, depois dicas de salas. Uma coisa que sempre me chama muito a atenção e que eu gosto, e que são assuntos que eu dou uma pirada assim, é quando a gente conversa sobre gênero, alguns gêneros principalmente, assim, quando a gente conversa um pouco em gênero e processo, são coisas que sempre me interessam muito. E eu, cara, sou um cara muito fofoqueiro, então eu adoro as fofocas, as que entram e até as que não entram no podcast.
A melhor
Mas
parte é em off, infelizmente a gente tem que confessar, né?
tem algumas, tem algumas. E para você, cara, fiquei curioso, achei. Acho que é uma resposta muito viva. Às vezes tem uma semana específica que eu estou fazendo alguma coisa específica, e aí, pô, a gente casa de conversar com alguém que tem uma certa experiência, e aí eu também, sei lá, não dá para dizer que chega a ser uma prevaricação, mas eu aproveito e faço perguntas que, na verdade, são para mim, são para o meu processo, são para alguma coisa que está acontecendo no meu momento ali, sabe?
É, mas a sua experiência é interligada com a experiência dos outros também. Então, eu acho que é a mesma lógica que se aplica aos nossos próprios projetos, né? A gente pensa em projetos que têm a ver com a gente, mas que acabam também, né, tendo uma conexão com o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas, né, esperam, vai, também, do audiovisual. Então, enfim, eu acho que isso faz sentido. Assim, falando da minha visão de destaque, vai, de assuntos, cara, eu vou te dizer, uma coisa que eu sempre gosto de escutar é a respeito da trajetória dos convidados mesmo, sabe? Porque tem isso no nosso meio, a nossa carreira, vai, é uma carreira que não tem muito uma ordem natural das coisas, né? Um caminho das pedras. Então, eu acho sempre muito interessante escutar o caminho de cada um. Então, um caminho super diferente, sabe? Super único. E eu acho que, por ser único, e por também apresentar obstáculos, desafios e dificuldades, eu acho que a gente se sente assim, de certa forma, a gente se coloca no lugar dessa pessoa, a gente se identifica com essa pessoa. Então, a gente entende também que nunca é tão simples, vai? Nunca é tão fácil, que sempre vai ser difícil, não importa quem você seja. Então, sei lá, sempre fico assim com um pouquinho de calor no meu coração quando eu escuto assim as trajetórias das pessoas e sempre quando eu escuto sobre o processo criativo, sabe? Gosto muito de entender da onde que vem as ideias. Eu gosto muito de entender como que os roteiristas em geral, cada um tem o seu processo também, que também é único. Então, por isso que eu acho interessante, sabe? Como cada um trabalha, como cada um desenvolve a sua ideia, seu projeto da melhor forma. Então, vou te dizer que essas conversas que são um pouco mais amplas, vai, assuntos que são um pouco mais amplos, costumam ser mais interessantes para mim do que às vezes até no específico, assim, da sala, e de curiosidades de bastidor, enfim, que eu acho que é legal também. Eu também sou um pouquinho fofoqueiro, não tanto quanto o senhor Felipe Cordeiro, mas enfim, eu gosto muito dessa coisa de processo, de trajetória. Mas é isso, né, Felipe? A gente fez um papo aqui, a gente pode continuar, vai, outros episódios desse papo mais à frente, mas pra gente não se estender demais, acho que fica por aqui. Ficamos por aqui, certo?
Eu acho que sim, até porque a gente conversou com uma super convidada, uma estrela aí que vem a brilhantar o episódio 300, uma pessoa que tem muita experiência, porque começou praticamente uma criança, inclusive um absurdo começar tão nova assim, já trabalhar tanto, mas brincadeiras à parte, tem muita experiência desde nova mesmo, em vários gêneros diferentes, uma pessoa que trabalhou com alguns dos produtos mais interessantes aí, dos últimos anos. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
Filipe, a gente teve o prazer de conversar com a Renata de Carmo. Renata de Carmo, roteirista, autora, dramaturga, atriz, né? Fez um pouco de tudo, mas só para destacar alguns dos trabalhos da Renata como roteirista. Ela escreveu a série ainda inédita, Cidade de Deus, tá? Que é aí um spin-off do clássico, né? Dos maiores clássicos do nosso cinema. A Renata também foi roteirista de projetos como Toda a Família Tem, da Amazon, Humor Negro, do Multishow, também a série Torturado, Candelária, enfim, um pouquinho de tudo, diversos gêneros, projetos muito importantes. E, cara, a Renata, porra, pessoa divertida, simpática, talentosíssima, sabe muito, tem muita experiência, começou muito cedo, como o Filipe disse. Então, ela compartilhou muito de sua trajetória, que é única, né? Como eu falei, e é muito especial. E foi ótimo, pá.
Vamos ouvir que foi bom demais.
Renata de Carmo, seja muito bem-vinda ao primeiro tratamento. Prazer falar com você.
Prazer enorme falar com vocês.
Ô Renata, para começar o nosso papo aí, eu estava dando uma pesquisada, né, no seu histórico de trabalhos e tal. Eu vi que você desempenha, né, muitas funções, né, além de roteirista, né, atriz, diretora, autora, escritora, enfim, tem um pouquinho de tudo aí. Mas o que me chamou a atenção assim no, na minha pesquisa inicial foi que você começou muito cedo, né? Inclusive a
Sim.
escrever também, certo?
Sim.
E aí eu até vi que, não sei se tinha um texto já para o teatro seu aos 13 anos, não sei se é isso mesmo, se era mentira que eu ouvi, é fake news, né? Não sei. Mas se for verdade, eu queria entender assim, como é que isso aconteceu, essa escrita tão precoce na sua vida? E também que você escreve sobre o que exatamente, né? O que que te chamava atenção nessa época, né? O que que era essa autora mirim? Queria entender.
Na verdade, sim. Eu comecei no teatro com 13 anos, como atriz, né? E aí tudo foi muito. Eu, sei lá, com 16 anos eu já tinha tirado registro profissional de atriz. Então, sempre fui muito focada assim nessa área, né? Desde que eu me descobri nas artes, no teatro, eu passei a construir uma vida dentro disso. Desde muito nova. E aí, com 13 anos, na verdade, o meu trânsito pelo teatro era mais com colaborações, né? Ideias que eu tinha. E aí eu dava sugestões e aquelas ideias acabavam entrando eventualmente nos espetáculos que eu fazia e também apresentações que comecei a fazer no colégio, né? Então, eu escrevia muita coisa. E eu tinha uma coisa que eu comecei a fazer história em quadrinho, talvez tenha sido isso que você tenha lido e você, né, a matéria deve ter conduzido um pouco para esse entendimento, mas eu muito nova, eu desenhava e eu criava historinhas, até ofício mesmo, lápis de cor e, né, e eu grampeava essas historinhas e transformava como se fosse um gibizinho e eu vendia
Olha só.
essas historinhas, entendeu? E aí depois foi essa entrada no teatro, como atriz, e eu comecei a escrever. Eu acho que uma peça mesmo assim, início, né, com início, meio e fim e tal. Para apresentação, eu devia ter 16, 17 anos, por aí. 16
Uma
anos, eu acho.
senhora, né?
Não, 15. Não, porque eu estou fazendo as contas aqui, 15, 16. E aí, para o audiovisual, 17 para
Nossa.
17, 18 anos, porque eu comecei através de uma produtora a escrever uns frilas para o SBT, mas aí eu já transitava no teatro, né, como atriz e tal. E foi através do teatro que eu conheci os produtores, né, dessa produtora, e aí eu comecei a fazer uns frilas para roteiro, e fui aprender, aprendi na prática, né, como é que se fazia roteiro para televisão, e com 18 para 19 anos foi que eu entrei para a equipe ali do Zorra Total, né, que foi a minha primeira oportunidade na TV Globo.
Nossa, nova, né? Muito nova.
Muito, muito nova, muito, muito nova. Com 19 anos foi que eu assinei minha carteira mesmo, né? Eu tinha 18
Caramba.
anos, eu já estava meio que ali escrevendo algumas coisas, mas com 18 realmente eu assinei minha carteira e tal. Então foi realmente assim, eu não conheço, né? Não conheço uma outra pessoa que tenha começado tão cedo assim. Eu olho para trás até eu me espanto um pouco, porque era, enfim, né? Estou falando da década de 90, né? Era um outro entendimento de tudo, né? E eu muito, muito nova ali, tentando aprender, né? Como fazer as coisas, né? E como escrever, como fazer as coisas, como escrever para o audiovisual. Mas isso procede. Essa entrada aí, bem novinha, procede.
Nossa, muito nova mesmo. Acho que sim, a gente já conversou com muita gente aqui e eu acho que não tem
Você
nada
ganhou o
nem
prêmio.
parecido.
Ganhou o recorde.
E aí, isso abre para várias curiosidades. E a primeira que eu queria saber, acho que pega um pouquinho ainda da pergunta do Bruno, assim, o que que nesse primeiro momento, ainda tão nova assim, você tinha desejo de escrever? Porque muito legal, talvez, e aí você pode dizer melhor assim, de ter começado tão nova, é que e aí eu falo isso também porque até eu tendo começado muito mais velho, principalmente quando a gente começa mais novo ou é mais novo, a gente tem uma certa ingenuidade criativa que leva para a gente para muito lugar. Às vezes a gente vai se prendendo aos poucos, sabendo mais coisas de produção, sabendo mais coisas assim. Ah, então, o que que nesse momento você tinha muito ímpeto de escrever assim? E aí, portanto, ser tão diferente assim, o que que você acha? E a gente vai, de certa forma, seguir um pouco linearmente, mas o que que você acha que mudou muito daquela menina que começou a escrever assim, tão jovem? E já em tantos lugares muito interessantes, muito rápido, para Renata de hoje em dia, assim, como autora.
Assim, quando eu comecei a escrever, né, para televisão e tudo, a gente, foi o que você falou, né, a gente tem muitas ingenuidades, né? Então, tem muitas coisas, por exemplo, do código, né, da TV, do código do audiovisual, que você não consegue dar conta, né, encampar determinadas ideias que talvez você consiga explorar no teatro, que talvez você consiga explorar num livro, por exemplo, né, determinadas complexidades e tal, certas discussões. Então tinha muito isso, né? E aí, exatamente o que você falou, você vai aprendendo também quais são limitações de produção que interferem muito no que você vai fazer, né? A nível de desde quantidade de atores, orçamento, né? Mil coisas que você começa a pensar que interferem também no que você está escrevendo e como você está escrevendo, né? Então teve isso, mas certamente teve uma mudança, né, que óbvio que foi uma mudança, que foi uma construção, de poder trazer também personagens com os quais eu me identificasse, né, personagens que me representavam, personagens determinados personagens que existiam até no audiovisual e tal, só que ou eles estavam ali subrepresentados, ou eles estavam estereotipados, ou eles não tinham subjetividades e camadas, e você via aquilo com toda uma diferença por você se colocar naquele grupo, mas você via, inclusive, as infinitas possibilidades de realidades que são distintas, né? Por exemplo, eu lembro de algumas situações que eu via uma representação de subúrbio que era muito diferente do que eu tinha como referencial, por ter sido nascida e criada, né, por ter nascido e ter sido criada no subúrbio, na zona oeste do Rio de Janeiro e tal. Então, tinham determinadas leituras que eu olhava e eu falava, nossa, mas isso não é exatamente assim, né? Ou tem tanta riqueza nisso também que não está aqui, e aí às vezes você quer trazer todas essas referências, influências, só que você não consegue, né? E aí são algumas décadas de construção, né, de insistências em determinadas coisas para que as coisas andem, né, nesse sentido. E assim como questões de raciais, questões de gênero e tal, que você vê de outra forma, né? Às vezes é difícil, né? Por exemplo, eu como uma mulher e como uma mulher preta e tal, no cenário artístico, às vezes chegavam umas coisas para eu escrever que eu olhava e falava, gente, mas eu não quero escrever esse personagem, não, meu Deus do céu! Mas por quê? E aí você tenta ali torcer aquilo, mudar um pouco, mas Existia uma mentalidade muito produto do seu tempo, né? E aí é isso, né? Insistência.
Ô, Bruno, posso fazer uma pergunta, né,
Manda ver, manda
sobre
ver.
isso que ela falou? Esse final da sua resposta foi interessante, que eu lembro quando a gente conversou com o Marton aqui, que também está escrevendo roteiro há muito tempo, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que em determinado momento da carreira dele, ele era roteirista. A partir de determinado momento, ele se tornou um roteirista preto, que começou a ter um determinado tipo de preocupação no mercado, e aí ele falou que tinha prós e contras, etc., mas que ele acompanhou muito isso. E aí eu queria saber também do seu lado, porque obviamente, uma roteirista preta, ainda mulher, que acompanhou o mercado há muito tempo e com algumas mudanças. Eu queria saber como é que você acompanhou as suas mudanças e como é que está hoje em dia o mercado olhando, né, para os roteiristas que são pretos, para as roteiristas mulheres pretas principalmente.
Sim, assim, eu acompanhei todo esse processo de mudança, né, na questão da composição das salas de roteiro, né, por exemplo, das chefias e tal, exatamente por isso, né, porque assim, né, 90, eu falei aqui da década de 90, né, 97, 98, 99, então assim, a gente vê uma mudança muito grande, né, na questão de você olhar e você reconhecer outras figuras, né? Todas as situações que eu passei, certamente, não estou dizendo que as pessoas não passam, ainda existe muita dificuldade, mas certas questões são impensáveis, né? E certas discussões e tal. Eu cansei de trabalhar em equipes onde eu era a única pessoa negra, né? Eu cansei de trabalhar em equipes, inclusive, onde eu era a única mulher. Então, assim, isso não é um processo simples, não é fácil, é contraprodutivo, né? Às vezes é adoecedor, mas todo esse processo, né, como eu falei, esse processo é uma construção, né? É uma conquista de muitas pessoas, né? Eu lembro, outro dia eu estava falando com as meninas falaram assim: Meu Deus do céu, tem que pedir a benção, porque eu comecei a rir, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, gente, deixa eu sentir aqui que eu ainda tenho 20 anos. Porque a gente estava falando sobre associação, né, de roteiristas e tudo. Eu falei, gente, eu estava na primeira reunião para abertura de uma associação de roteiristas, porque a gente estava lutando para o nosso nome aparecer no crédito. Então, né, e aí a gente vê esse crescimento, né, e a gente ainda tem muito que caminhar, tanto da profissão do roteirista, da profissão do roteirista, quanto na questão das representatividades, das questões raciais, de gênero e todas as outras. E é muito curioso, porque comigo aconteceu uma coisa, pegando o gancho do Marco, que foi assim. Em determinado momento, durante determinado momento, décadas, né, anos, décadas e tal, o fato de eu estar numa equipe era muito esquisito para muita gente, né? Porque eu era um elemento, um corpo muito estranho, né, no ambiente. Né, porque quem é essa pessoa que é uma mulher preta que vem de um lugar que a gente nem sabe, nem conhece? E quem eu cheguei a ouvir perguntas do tipo, mas quem é seu pai, quem é sua mãe? Como se, né, tipo, como que, assim, de onde vem, né, esse ET? Porque era muito diferente, era muito esquisito no sentido que eu olhava e via, realmente, eu não via outras pessoas com as quais eu pudesse dialogar, né, que tivessem as mesmas, os históricos, os meus referenciais e tal. Só que aí você enfrenta todas as adversidades e complexidades que eu não preciso ficar aqui desdobrando, né? Que todo mundo sabe, das resistências todas e do quanto é difícil você se colocar no mercado como esse, sendo, né, uma roteirista, uma artista preta e tal, principalmente nas décadas anteriores, onde a gente não tinha políticas, né? Não tinha nada, não tinha pensamento era um pensamento que não contemplava todas as discussões que existem hoje, mas ou eu não era vista como uma roteirista, evidentemente não reconheciam, né, esse lugar, ou eu era uma roteirista. E aí, a partir do momento que o mercado começa a entender que esse elemento é fundamental, ou por uma consciência, ou por obrigação, né, na composição dali de ter uma representatividade X dentro de um processo criativo, você passa a ser uma roteirista preta e é como, entre aspas, se aquilo começasse a ter um valor, né? E cabe a você fazer uma avaliação, né, se o teu lugar ali é um lugar decorativo e como você gerencia aquilo, cria fissuras, né? Como você lida também com toda essa questão. Porque é isso, você passa de ou não ser, não ser visto, porque não querem que você seja visto, ou você passa, ou você vai para um extremo de uma superexposição, que é nociva também para você, quando é só uma apropriação, né? E eu acho que o mercado hoje, a gente já deu grandes avanços e tudo, mas a gente precisa ainda caminhar muito mais, inclusive no sentido do reconhecimento de que a gente não está falando, a gente não está falando de cota, a gente está falando de paridade.
Renata, mudando um pouco de assunto, me chamou a atenção na sua carreira também, entre muitos trabalhos que você fez, né, que você passeia muito entre os gêneros da comédia e do drama, principalmente, né? E aí eu queria saber, assim, um pouco de você, assim, em relação a isso, tem algum desses gêneros que te dá mais tesão hoje em dia, como autor, assim, você se sente mais à vontade na comédia ou no drama? Tem algum gênero, por exemplo, que você gostaria de escrever ainda? Você gostaria de ter a oportunidade de escrever ainda? Que você ainda não teve, enfim.
Sim, eu transito bastante, né? Inclusive, quando eu comecei a escrever drama, que eu sempre quis e tal, as pessoas acharam que eu ia parar de escrever comédia, né? Mas eu não faço juízo de valor sobre essas coisas. E o que me encanta, o que me interessa são projetos que eu acredito, assim, né, projetos que por algum motivo me seduzem ou me desafiam em algum lugar, né? Então acho que hoje eu fico com tesão, assim, muito mais nisso, assim, pensando isso, né? Quando eu olho um projeto, eu falo, porra, aqui tem uma coisa nova, aqui tem uma coisa que eu não fiz, ou isso aqui é importante de ser dito, isso precisa ser, né? A gente precisa conseguir transformar essa história numa série ou enfim, numa ficção, enfim, ir para o mundo, né? Ganhar forma e ir para o mundo. E eu gosto, né, desses trânsitos também, porque eu não gosto de nada que me engessa, que me limita. E eu acho que a variedade te agrega, né? Você começa a ver, inclusive, o teu ofício por outro prisma, né? Você encontra outras saídas, outras soluções dramáticas para determinadas coisas. Enfim, você vai trazendo ferramentas, né, para o teu trabalho. Teve alguma coisa que você perguntou que eu me perdi?
Eu perguntei se tem algum gênero também que, sei lá... terror, por exemplo, ou você realmente não pensa em projetos a partir do gênero, mas a partir do que eles significam, como você estava falando?
Uhum. Não, tem coisa, por exemplo, eu tenho até um projeto com uma amiga que é um projeto de terror. Ele ainda está, tipo, a gente está construindo esse projeto e tal. E é muito curioso, porque... eu nunca tinha pensado, por exemplo, em escrever terror. Mas o que a gente está se propondo a fazer, sim. Da forma como a gente está se propondo a fazer, sim. Mas eu penso muito... eu gostaria muito de fazer uma obra afrofuturista ou no universo da fantasia, porque eu acho que te abre possibilidades de explorar certas coisas que você não consegue em outros gêneros, de outras obras. E isso me seduz muito, assim.
Renata, vamos falar então de alguns trabalhos. Na verdade, eu vou começar até de um que é bem recente, que eu fiquei muito curioso quando vi que você estava envolvida, que é a adaptação de Torto Arado, que a gente ainda vai ver, mas é um livraço, é um livro talvez que é um dos fenômenos, acho, da literatura recentes, assim, a galera que curte, e é um livro. E eu queria fazer uma pergunta muito de curiosidade minha, que ele tem muitos desafios, imagino, deve ter tido muitos desafios de adaptação. É um livro que eu gosto muito, e que ele já começa numa coisa que te fisga, que é uma coisa que funciona muito na literatura, e talvez não audiovisual, não quero dar muito spoiler aqui, mas que te segura ali sem você saber direito com quem que aconteceu tal coisa. E aí, fora outros desafios, eu queria saber. Como é que foi para você esse desafio? Uma história tão específica, tão diferente, tão forte e também com tantas pessoas que, tudo bem que é de certa forma um nicho, a literatura e tal, não é, sei lá, como Cidade de Deus, que também depois a gente pode falar um pouco, mas que ao mesmo tempo tem muita gente que ama muito e que tem talvez muita opinião, etc. Eu fiquei muito curioso para saber um pouco mais sobre essa adaptação.
É, assim, o Torto Arado é uma história apaixonante, né? E muito única, porque ele fala, né, de um Brasil que não costuma ganhar muita tela, não costuma ser muito representado, e de um período que a gente discute pouco, esse período de pós-abolição, né? Que o que que, né, meio que o que que aconteceu com essas pessoas, né, para onde as pessoas foram. Então, assim, tem algumas coisas no livro que estão ali, mas não estão ditas, né? Mas, assim, você vai entendendo quais são as entrelinhas daquilo ali e tal, e tem muitas humanidades ali nos personagens, naquelas histórias. Ele é um livro muito cheio de subjetivo, de camadas e tal. E um livro que fez muito sucesso. Então, assim, de início, todo mundo entendeu e pactuou que a gente queria ser o mais fiel que a gente conseguisse à literatura do Itamar. Porque aquilo ali tudo tinha uma. Trazia uma cosmovisão assim muito específica, e aí tinha um desafio: como é que a gente transpõe essa cosmovisão que está toda atravessada por uma questão, né, de um universo que ele é material e imaterial ao mesmo tempo, que na literatura cabe muito, mas que tem todo um significado dentro da cultura negra, né, onde esses limites entre o que é real e o que é irreal é muito tênue, até entre o que é matéria e o que é espiritual e tal. É uma outra leitura, né, sobre o mundo, enfim. Então, tem outros atravessamentos que na literatura cabe muito bem, mas como você transpõe isso para o audiovisual, né? Então, a gente foi encontrando também alguns códigos de como fazer isso. E o nosso desafio era, ao mesmo tempo, preservar essa literatura, entender onde a gente conseguia fazer as edições de forma. As edições que eu estou falando é exatamente o que entra e o que não entra, né? Nessa trilha, nessa narrativa. Quais são as trilhas que entram, quais são as que a gente tem que desapegar. E encontrar os lugares onde a gente podia expandir os universos, né? Porque tem coisas que estão no livro que elas são suprimidas em relação a outras. E era a gente entender que aquilo no audiovisual ia funcionar muito bem. Então, era a gente expandir esse campo. Então, foi meio isso, assim. Foi um trabalho muito gostoso
Quem é que
de
estava
escrita,
presente
assim.
na sala?
A
Quem fez parte?
Lumasa,
Ah, legal.
a Maria Chu,
Legal.
a Vivi, em um determinado momento, a Ceci Alves. Estou falando assim porque teve um momento que era a Lu, né, eu, Maria Chu e Ceci. E aí depois a gente teve a Vivi, já mais pro final, assim. Era uma sala muito muito bacana, assim, muito gostosa, de muito aprofundamento, assim, foi um trabalho de pesquisa, né? Eu e a Lu, a gente chegou aí para Chapada para fazer pesquisa, ver os lugares de perto, conversar com as pessoas, entender o que, que era real e o que, que era a construção do Itamar, né? Foi muito interessante ver os lugares, né? É interessante também, né, ver, porque deu um momento que outro dia a gente estava até conversando, a Lu e eu, que você lê, a literatura tem uma coisa muito gostosa, né, que você lê e você imagina, e aí quando a gente projetou, por exemplo, o cemitério, né, para quem leu o Torturado já, o cemitério, a gente imaginou uma coisa e tal, e a gente chegou lá e o cemitério era totalmente outra coisa diferente do que o livro estava ali suscitando que a gente pensasse, né? E aí a gente meio que imaginou e a gente deu muita risada, porque a gente fez uma composição muito em cima da literatura e da nossa imaginação mesmo, né? E a gente chegou lá e o cemitério era muito outra coisa. Enfim, mas foi um trabalho muito, muito gostoso de ter sido feito e a gente está aí na expectativa de que ele seja filmado.
Ah, não foi filmado ainda.
Ainda não foi filmado, eles estão nas negociações.
Entendi. Eu vou até fazer o link até com outro projeto grandioso, né? Que é a série Cidade de Deus. Também não sei quanto você pode falar, tá? Eu sei que hoje em dia é assim, né? Tem um sniper posicionado ali em frente, né? No prédio em frente, prestes, né, a fazer algum movimento, se alguma coisa for dita, né? Mas eu queria falar um pouquinho, pensando nisso, né, nessas duas experiências de adaptação, né, que são adaptações diferentes, né, que obviamente, né, um é um livro super assim, importante, o outro é um filme, né, super importante, que é uma adaptação completamente diferente, mas eu queria entender assim, da sua perspectiva, falando mais especificamente de adaptação, sabe? Como é que você enxerga esse processo comparado ao processo de escrever um roteiro original? Te satisfaz? Você falou que você gosta da pesquisa, por exemplo, né? Ter um material de base, vai, material de referência, é uma coisa legal, assim, você gosta disso, de criar algo a partir de uma base já estabelecida, já consolidada, te satisfaz como autora tanto quanto escrever, por exemplo, um roteiro original?
Ah, depende muito da obra, né, do que é a obra, e depende de com quem você está lidando, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que já relataram para mim que tiveram processos super complicados com autores, né? Tipo, o autor vende um livro, por exemplo, e aí depois vai na adaptação, tem muitas questões com a adaptação, né? Que é feita para o audiovisual. O Itamar, por exemplo, era super generoso.
Ele estava envolvido no processo?
Estava envolvido da seguinte forma. Ele conversava com a gente muito pontualmente. A gente acho que encontrou o Itamar acho que umas 3 vezes, ou virtual, presencial uma vez e tal, na Bahia. Acho que 2 ou 3 vezes virtual. Ele chegou a ler algumas coisas, né? E sempre muito generoso, muito aberto. E muito consciente de que, inclusive dito por ele, né? Ele falou assim, gente, eu sei que uma série ou um filme feito a partir do meu livro é uma outra obra, né? Então, era muito bacana. Então, assim, esse processo é um processo que eu não sei se compara ao processo de alguns colegas com os quais eu conversei, por exemplo, né? Que tiveram questões com outras pessoas. Agora, tem o seu prazer também, né? De você olhar para o material que está pronto e você conseguir encontrar quais são os caminhos para contar aquela nova proposta, né? E até de entender quais são as melhores decisões, né? Porque, às vezes, o que você precisa fazer é só não ter um orgulho extremado de, tipo, querer criar uma coisa mirabolante, tudo em cima de um negócio que já é perfeitamente bom. Se eu tenho uma cena boa ali, ótima e tudo, por que eu vou querer torcer e levar a cena para outro lugar e tal? Se não vai me acrescentar, né? Se não vai acrescentar a história.
Mas às vezes acontece, imagino, né? De certos momentos em que você percebe
Total. Acontece muito. Mas é isso, né? Você sabe, você também ter o discernimento, né? De entender, fazer as escolhas, né? Eu acho que é um material super rico. Você poder olhar para uma obra, é um material super rico, e dali você poder formular outras coisas, né? Por exemplo, aí o processo de Cidade de Deus é um spin-off, né? Então, a gente projetou décadas para frente, o que que aconteceu com esses personagens, né? E aí é óbvio que é uma construção assim que se deu muito, muito na sala, muito a partir das nossas perspectivas e tal, porque era o futuro daquele, né, daqueles personagens assim. Então, tinha alguns desejos, né? Para mim, por exemplo, era muito importante que a série tivesse um protagonismo feminino que no filme a gente não via, né? Então, isso acabou ganhando uma força muito grande, por exemplo, na série, né? Da questão desses personagens femininos, da representação feminina, da importância desses personagens dentro da narrativa, né? Conduzindo a narrativa, não só para estar ali compondo, né? Enfim, não vou falar muito, muito mais, porque eu vou acabar falando alguma coisa que
O
eu não
sniper vai
posso.
ter que ser ativado ali.
Eu não posso ainda. Mas tem isso, assim, né? Tipo, tem uma inspiração, por exemplo, na Marielle Franco, né? Que a gente trouxe para dentro da série como composição mesmo de personagem. Tem muitos personagens femininos fortes e obviamente, né? A gente deu espaço para alguns personagens, por exemplo, que eram personagens muito pequenos no filme, né? A gente trouxe esses personagens já ganhando um fôlego maior e tal. Enfim, e tem um protagonismo, obviamente, ali né, que é mantido, mas é um processo de construção assim a partir do ponto de vista do que a sala, né, do que ali o processo criativo dos roteiristas puderam propor, é muito muito aberto também, né? Porque a gente estava livre para criar a partir do filme, né? Então, tava muito na nossa mão fazer as escolhas, né? Para onde a gente ia conduzir a história e como.
Renata, me aproveitando que o Bruno falou aqui que você transitou em muitos gêneros, trocar um pouco de gênero para perguntar um pouquinho sobre humor, para perguntar um pouco sobre processo e seus trabalhos de humor. Eu, particularmente, o Bruno é um cara que escreve muito bem e muito humor, e eu sou uma pessoa que às vezes tento até, me vejo envolvido em algum projeto de humor. Mas tenho um medo, assim, ou talvez um respeito, acho muito difícil, acho mais difícil. Eu queria saber como é que é para você, assim, o que que você mais curte na escrita de humor, como é que até a forma, como é que você vira a chave. A gente falou de dois projetos super dramáticos, pesados, e se tem alguma coisa de virar a chave, se tem inclusive alguma coisa que você curte, talvez um pouco de uma coisa e aí de repente se afastar de algumas vezes de um projeto mais pesado para fazer um balanceamento. Queria saber como é que é essa sua relação com o humor, se você se sente à vontade para caramba escrevendo.
Eu curto. Eu acabei entrando, né, no para escrita de televisão e tal, e depois, né, depois quando o streaming chegou também já fiz projetos no streaming, né, projetos que são projetos de humor, mas assim a minha primeira oportunidade foi com humor, então é meio que a minha escola foi ali, né, foi escrevendo sitcom, escrevendo sketch, né, escrevendo para Chico Anísio, para Nair Belo, para o Milani, né, uma galera que você aprende, né, de olhar, você nem precisava conversar muito com eles para aprender muita coisa, observando, né, sobre ritmo, sobre time, sobre construção de piada, né. Hoje, assim, eu gosto de, eu acho quem escreve humor, ele tem uma capacidade, acaba entendendo um pouco de ritmo, né? Que você consegue levar consciente ou inconscientemente para outros projetos. Time também de cena, concisão, né? Também de muitos processos assim, de como é que você consegue, né? É porque às vezes você tem uma boa cena, mas aquela cena tá longa, né? É, e aí, às vezes, só de estar longa dá uma impressão que ela está ruim, mas ela não está, é só uma questão ali de você ajustar o ritmo da cena, às vezes, né? Eu acho que esse talento, né, te ajuda em muitas coisas, sabe? E muitas vezes também eu passei por essas, as experiências que eu tive também foram experiências de set, né? De você escrever o roteiro e depois você ir para o set acompanhar a filmagem, acompanhar o ator. Então, você tem que ajustar na hora, né? O roteiro, pensar uma coisa nova e tal. Então, assim, é um pânico, mas é também um negócio que te faz ter que pensar muito rápido, né? E ter que também... você fica apegado e se desapega também, né? Com alguma facilidade, né? E com o tempo você vai entendendo muito mais isso, assim, do tipo que... Né, tem uma determinada fase que você é bem apegado a algumas coisas, e aí depois você entende que é parte do processo desapegar, e às vezes é uma inteligência desapegar, né? Então eu curto, e sobre... Eu gosto muito de humor de situação também, porque eu acho que a questão do às vezes, o que vai variar, como você vê uma situação, vai variar a angulação, né? Às vezes é a mesma situação. Como você conta, é que é diferente. Você pode contar com humor, você pode contar com drama, a depender... E eu gosto de variar, assim. Eu andei agora fazendo muitos projetos, né, complicados, densos. Aí outro dia eu estava até falando com um amigo meu. Eu falei assim, gente, eu acho que eu queria escrever um infantil agora. Mas eu queria, tipo assim, não que escrever infantil seja mais fácil, nem nada, né? Mas assim, você mergulhar um pouco num universo mais lúdico, mais tranquilo, né? Mais afetuoso.
Ô, Renata, ainda sobre humor, você acredita que qualquer um pode escrever humor ou pode aprender a escrever humor, ou você acha que precisa existir uma certa predisposição, aí, uma sensibilidade, né? Essa coisa de ritmo que você fala, né? Claro que tem a técnica, né? Que a gente pode aprender a técnica, né? Os atalhos, mas tem essa questão de ritmo que essa é a minha pergunta, na verdade, talvez, né? Uhum. Que acho que tem a ver com a sensibilidade e também com essa perspectiva, né, esse ângulo, né, você acha que isso tudo pode ser aprendido e pode ser desenvolvido, aperfeiçoado, ou como é que você enxerga isso?
Uhum. Eu sempre fico muito reticente com definições muito amarradinhas, né, porque a gente sempre se surpreende com alguma coisa na vida, né, como eu falei, né, tipo assim, eu odeio que me coloquem em gavetas, né, enfim, tentaram me colocar em diversas ao longo da minha vida inteira, né? Como essa, aí Renata escreve humor, Renata não vai escrever outra coisa. Aí você começa a escrever, sei lá, narrativas que falam que são narrativas, narrativas negras, vamos dizer assim, que as pessoas nomeiam, né? Narrativas negras e tal, como se as narrativas negras não fossem narrativas brasileiras. Mas assim, eu não estou falando sobre posicionamento político, porque do ponto de vista do posicionamento político é super importante fazer essas marcações, mas assim, é só no sentido de que a gente está contando ainda histórias, né, de pessoas, e que muitas vezes são pessoas que, enfim, são seus vizinhos, são seus pais, são as pessoas que transitam por aí, igual os outros personagens, e aí você começa a escrever essas histórias, porque o mercado passa a querer consumir essas histórias, né? E aí você passa a ser um roteirista daquilo, só que você escreveu outras coisas antes. É uma loucura, né? Porque as pessoas vão te enfiando em gavetas o tempo inteiro. Então eu sempre fico muito reticente e reflexiva sobre isso. Mas a questão do humor parece que tem gente que nasce com aquela parada, né? Que a pessoa tem uma capacidade e um pensamento muito rápido para formular coisas engraçadas, para fazer observações muito engraçadas sobre o cotidiano, né? E tem o tempo, tem o jeito que a pessoa fala, e tem outras pessoas que conseguem reproduzir algumas coisas a partir do entendimento da métrica, a partir do, né, de um estudo, de uma análise muito precisa sobre, né, sobre o humor, sobre sitcom, né? Eu acho que há um pouco dos dois, assim, mas sem dúvida existem pessoas que têm um olhar muito especial né, sobre como transformar suas situações do cotidiano em piadas, assim, e às vezes isso é natural, é muito, muito natural, né, às vezes a pessoa solta um negócio do nada, muito rápido.
Ô, Renata, queria aproveitar que você também contou, né, que começou lá atrás, começou com arte cênica, você também dirige, você escreve, e aí uma pergunta que até é relativamente comum quando a gente conversa assim, com roteiristas que são multiartistas, eu queria saber, focada no roteiro, assim, o que você acha que cada uma dessas outras artes que acabam envolvendo também o roteiro, direção, atuação... escrita que não seja para roteiro, como que elas influenciam, ajudam, atrapalham? Como que você, como roteirista, se relaciona, suga dessas outras funções que você também acumula, já fez, faz, vai continuar fazendo?
Depende muito do momento, assim. Às vezes com angústia, com extrema angústia, às vezes com muito acolhimento e afeto, porque você tem uma visão um pouco mais ampla, né, sobre todo o processo, né? Então você consegue se adiantar em algumas coisas, né? Você consegue, por exemplo, eu sou atriz, eu amo, assim, amo atuar, amo muito, sim. E o fato de ser atriz e olhar as coisas por esse prisma também, quando eu estou construindo um personagem, me ajuda, né? Porque eu consigo entender os processos do ator a partir do texto, né? Às vezes ter uma visão sobre a cena toda, né? Uma visão que é né, a visão de quem está dirigindo e tal, de quem está pensando a cena nesse lugar, às vezes te limita, pode te limitar, porque você está ali, né, super imbuído ali de uma situação e você para e você fala, tá, mas como é que o cara vai dirigir isso? Aí você começa a fazer o link direção-produção, aí você já entende assim, tipo, isso aqui não vai rolar muito, vamos viabilizar aqui por esse outro lado, né? Então, tem os dois momentos, né? Que eu tento isolar muitas vezes e para um trabalho também, né? Tipo, uma função, na verdade, não contaminar muito a outra, né? De uma forma que te limite. Mas às vezes é necessário fazer esse exercício e nem sempre é consciente, né? Porque a gente é humano. Né? Às vezes você está num relacionamento de super angústia com alguma coisa, né? A gente exercita muito, eu e outras pessoas, assim, a gente transita muito pelos lugares mesmo, né? Pelas marcações profissionais, assim, que eu digo, até aqui você é diretora, até aqui você é roteirista, e às vezes a gente está numa função meio que projetando a outra, né? Só que não é você que vai dirigir aquilo que você está escrevendo, é a outra pessoa, né? E aí é isso, né? Você tem que entender essas aberturas.
O Renato, a gente está se encaminhando aqui para o final da conversa, mas antes da gente entrar, a gente tem um bloco final, tá? A gente faz as mesmas perguntas mais rápidas para todo mundo, mas a gente tem uma última perguntinha que é meio clássica também, tá? Que não tem muito uma resposta, mas a gente aprecia aí qualquer assim, direcionamento vai para roteiristas mais iniciantes ou talvez roteiristas que estejam aí com dificuldade, vai, de se inserir no mercado. Que dicas que você tem assim, para esses roteiristas que estão aí lutando por um espacinho, entrar numa sala, talvez? O que você pode recomendar aí de dica mais concreta?
Ah, tem o clássico que é ler muito e assistir muita coisa, né? De todo... acho que não só de audiovisual, vai ver teatro, vai ver outras coisas, vai ler livro, vai te dar, né, muito material. Tá observando, né, os editais para curtas, para novos talentos, participar desses workshops, né, que são workshops onde você está desenvolvendo o seu projeto, que tem muitos, né? E não necessariamente é muito difícil você entra no workshop com um projeto seu e acreditar que aquele projeto vá tomar uma forma ali de imediato, né? Vai levar décadas, às vezes, para você conseguir emplacar um projeto seu. Mas eu falo mais pelo exercício e pela rede, né? Que você vai fazendo, que você vai construindo. E às vezes ter humildade mesmo, né? De você entrar e fazer uma assistência e você colar com uma pessoa e só para ouvir o que, né? Só para ouvir, só para ver o processo. Então acho que, e hoje em dia, tendo esses caminhos, né? Por exemplo, de festivais, de workshops, de editais para realização, né, de curtas-metragens e tal. Isso tudo são coisas que, na minha época, por exemplo, não existia, né? Não existia, você não sabia nem como entrar, assim. Então, eu acho que está muito atento, né, essas coisas. E, hoje em dia, você tem ainda um facilitador que é celular e internet, né? Você recebe essas informações, você vai ali, você entra num grupo do Instagram, que é sobre roteiro, você sabe um monte de coisa, né? E nada disso torna muito simples entrar numa sala, né? Mas acho que são caminhos.
Perfeito, Renata. Vamos lá, então. Para fechar o nosso papo, o nosso bloco final, a primeira pergunta é: qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, vale qualquer formato, vale um episódio de uma série, um longo, um curta, até uma peça também, no seu caso, né? Vale tudo.
Ai, essa pergunta é tão difícil. É tão difícil. Mas das coisas que eu já fiz, que tem coisas que vão vir aí ainda, né? Das coisas que eu já fiz, que enfim, ou já foram, ou vão daqui a pouco, que foram filmadas e vão entrar em exibição daqui a pouco, eu gosto muito do material de Candelária, a série da Netflix. Eu gosto muito desse material.
E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido também, mais fácil, se a gente ajudar.
Ah, mas aí é muito comprometedor, né? Porque às vezes, né?
Eu tenho um curtinho, aquele curtinho que rolou tempão atrás. Um esquete que não deu muito certo.
Ah, eu acho que são aquelas coisas que... Eu vou ter que citar nome de programas e aí não vou citar. Mas
pode falar de forma mais vaga, não tem problema.
Em alguns momentos tem coisas que você faz, e eu não estou falando de projetos, porque assim, estou falando de programas, nem de gênero, nem nada disso não, porque eu acho, enfim, que as coisas estão aí, tem público para tudo e está tudo certo. Mas às vezes você tem que escrever um determinado sketch, uma determinada cena e tal, que não é muito que você está afim, né? Nem é, às vezes, muito a tua visão sobre as coisas, né? E você tem que...
Isso é difícil, né?
Você tem que fazer, você tem que escrever, assim, né? E aí você tenta fazer aquilo da melhor forma que você consegue. Mas nem sempre dá, até porque é isso, assim. Você escreve um texto que vira outro texto quando ele é filmado, né? E esse processo é um processo difícil.
Ô, Renata, o que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, qualquer formato, qualquer gênero. Quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
Ai, gente. Corra.
E pode dar mais de uma resposta também. Corra é excelente.
Parasita. Moonlight. Enfim, são... Estou andando aqui. São obras assim que... Geniais, né?
Muito bem respondido.
Uma ótima resposta. Super escolha super caprichosa aí. E para terminar, Renata, pode falar quanto você quiser, seja superficial se quiser, tá? Tem algum projeto pessoal seu que está no topo da sua lista que você quer muito realizar algum dia?
Tem alguns assim, estão aí no meu campo. começando a escrever algumas coisas, mas tem um projeto específico que eu gostaria muito que saísse, mas eu não sei se eu posso falar muito sobre ele, mas é muito inicial, é muito incipiente ainda.
É uma série, um longa?
Uma série.
Uma série, tá.
É, mas apesar de agora eu estar desejando e focando, estou com um pouco de olhar assim, sobre narrativas curtas, séries curtas e longas. É, mas eu tenho um pouco, enfim, tem esse desejo, não estou conseguindo responder de uma forma muito concreta.
Não, tranquilo.
Porque é um projeto que está muito na gaveta ainda. É, acho que eu quero trazê-lo aí para o mundo.
Renata, muito obrigado pelo papo. Parabéns aí pela sua carreira. Foi ótimo, valeu mesmo.
Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Enfim, o projeto de vocês é um projeto super querido, né, da galera da área, super importante, né? É muito bom ter um espaço como esse, assim, para você ouvir, para você aprender, para você saber dos seus colegas de trabalho, né? Conhecer pessoas que você não conhece ainda também, e para você falar também, né? Enfim, só agradecer mesmo.
Pô, que isso. Obrigado demais, Renato. Obrigado demais.
Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
Conheça nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orelo.audio/primeiro tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Orelo.
Até a próxima!